Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Bom, como sabemos, devido à pandemia, temos shows, teatro, cinema, exposições, todos os eventos cancelados. Mas diante desse cenário, como os profissionais da cultura estão se virando para sobreviver diante dessa pandemia? Por isso, a gente reuniu aqui nomes importantes para debater esse assunto e, claro, tentar buscar soluções, porque, pelo que a gente percebe, pelo andar da carruagem, as restrições vão continuar e, infelizmente, a tendência hoje é de que essas restrições, inclusive, aumentem aqui no estado de Pernambuco. Vamos dar nosso bom dia inicial ao presidente da Fundarpe, Marcelo Canuto. Bom dia, presidente. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, Wagner. Bom dia, Paulo, Fonete, todos os ouvintes. É um prazer enorme estar debatendo com vocês hoje.
Paulo de Castro, presidente da Associação dos Produtores de Artes Cênicas. Bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer poder ter esse diálogo com a cultura pernambucana e as necessidades que nós, artistas e técnicos, nos encontramos.
Ivonete Melo, Sindicato dos Artistas e Técnicos, a presidente do sindicato. Bom dia.
Bom dia a todos, público em geral, Nuto, Paulo Castro. Bom dia, artistas e técnicos.
Bom dia a todos. Bom, vamos começando, inclusive, com a senhora Ivonete Melo, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Eventos, de Shows, aqui no estado de Pernambuco, técnicos em espetáculos de diversão, porque, de fato, me parece a ponta dessa cadeia, né? Os artistas, os técnicos, aquelas pessoas, inclusive, que estão por trás das cortinas, por trás das câmeras, acompanhando tudo, fazendo com que tudo possa acontecer, tanto antes, quanto durante, quanto depois do espetáculo. Como é que está a situação do pessoal hoje, hein, presidente Ivonete Melo?
Olha, eu acho que eu falei em cima das suas palavras, mas vou repetir.
Pois não.
Foi muito bom, estava muito feliz na escolha do tema. A cultura pede socorro. Realmente, a cultura está pedindo socorro mesmo, porque, além da pandemia, a desvalorização da cultura, né? Então, a gente, principalmente aqui no Nordeste, não temos televisão. Quando eu falo não temos televisão, é trabalho, né? E aí, como todos sabem, fomos os primeiros a sair de cena e fomos os últimos a voltar. E os artistas e os técnicos estão, por conta disso, estão sofrendo. E eu sempre digo que a cultura e a educação, elas são mães gêmeas. E uma não pode viver sem a outra. Ai da gente, durante essa pandemia, se a gente não tivesse a cultura, entendeu? Como é que a gente suportaria essa pandemia sem a cultura, sem um programa cultural? Os auxílios emergenciais são muito práticos. Agora, a gente vai estar construindo. Então, é isso, entendeu? Os ricos estão sofrendo hoje, porque eles, pela segunda vez, foram privados de seus espetáculos e eles ganham a noite para comer durante o dia. Então, aí, sobrevivendo de cestas básicas, doações, entendeu? Uhum. Porque senão a coisa está pegando.
Situação de fato bastante difícil, como também não deve ser diferente no que diz respeito aos produtores de artes cênicas em Pernambuco, não é, Paulo de Castro?
Não. Não ouvi a última fala sua.
É, a situação que, de fato, não é difícil também no setor de produtores de artes cênicas aqui no estado, né? Não é diferente.
Ah, claro. Na realidade, 99,9% de produtores são atores, são técnicos, são artistas. Na verdade, é uma família só. Só que a peça do produtor pega mais. Fica mais difícil, né? Porque o produtor passa a ser aquele cara que ganha dinheiro do artista. Isso não é verdade.
Uhum.
Né? Nós trabalhamos juntos aos artistas. Ora, eu sou produtor de alguém e alguém é meu produtor.
Uhum.
Agora, a situação, como o Ivonete alertou, é complicadíssima, porque não tem saída. Entendeu? Não tem saída. Isso traz problemas sérios de família, entendeu? De brigas, de separações, não só entre os artistas, mas a gente já viu que a separação está no mundo inteiro a galope. Tudo isso pela uma falta de estrutura, não é? O dinheiro do artista é o dinheiro que imediatamente ele vai para a feira, não é? Ele vai pagar a escola do filho e por aí vai. Infelizmente, né?
É. O Paulo, o Ivonete citou uma frase interessante agora. O que seria de nós se não fossem os artistas nessa pandemia? E a gente sabe que no começo da pandemia houve aquela enxurrada de lives, né? Todos os artistas querendo ali colaborar com o sofrimento das pessoas, com as pessoas que estavam de fato naquele início mais em casa, muito mais do que agora, isso é nítido. Então nós tivemos de fato uma participação muito importante dos artistas. Claro, todos recorreram à tecnologia, aos seus smartphones, para tentar manter o contato com os seus públicos. Mas tem um momento em que a conta chega, né, Paulo? E apesar desse esforço, a gente sabe que nem todos tiveram condições de levantar recursos para manter sua feira, para pagar suas contas, né, Paulo?
Exatamente, eu vou mais além. Com essa loucura que o mundo vive, a gente que é um ator, que trabalha no teatro, né, de cara com o espectador, né, isso acabou, então virou cinema. Então, hoje a gente não faz teatro, faz cinema.
Uhum.
Porque quando você filma uma peça, passa a ser cinema, quer dizer. E outra coisa, o mercado de trabalho da gente, ainda mais pequeno ficou.
Uhum.
E o pessoal, graças a Deus, que faz as lives, que são técnicos, que são câmeras, eles estão tendo muito trabalho. Ótimo, ótimo. Quando alguém perde, alguém ganha, né? Mas eu acho que isso veio para ficar, não tem saída para isso, não. Mesmo quando tudo ficar normal, que essa palavra normal eu acho que não vai existir mais, a gente vai trabalhar sempre também online, porque esse online veio para ficar. É um mercado que você não pode mais ficar sem ele, esquecer, é impossível.
É. Antes de passar a palavra para o presidente da FUDARP, Marcelo Canuto, eu quero saber ainda de Ivonete. Essa questão da sobrevivência, porque a gente sabe que outras atividades buscam fazer outras coisas, né? Você se transforma, você passa a ser, por exemplo, entregador de delivery numa motocicleta, faz alguma coisa. E o artista que nasceu para a arte, que vive da arte, que sonha com a arte o tempo todo, é possível buscar outra saída, buscar outra atividade para sobreviver? Como é que as pessoas estão se virando dessa forma, hein, Ivonete?
É difícil, viu? Muito difícil. Difícil mesmo. Alguns voltaram para as casas das mães, outros, as famílias estão tentando ajudar na medida possível, mas a situação é muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque o artista, ele é um profissional da arte, ele gosta de fazer aquilo, ele sabe fazer aquilo, muitos só sabem fazer aquilo, na sua grande maioria, entendeu?
Uhum.
Então, é uma coisa muito difícil, porque se ele arranja outra coisa para fazer, que não é o que ele gosta de fazer, ele entra em depressão, muitos entram em depressão, e é muito cruel, entendeu? Porque o artista, ele é um profissional da arte E é uma profissão como outra qualquer, uma profissão regulamentada por uma lei 6.533, desde 78. Então, é uma profissão como outra qualquer. E se já pensou um médico, um advogado, deixar a sua profissão para fazer outra coisa, é terrível. Assim, é terrível também e está sendo cruel para os artistas, entendeu? Porque eles ficam sem saber até o que fazer, como fazer. Uhum. Porque eles ficam desmoronados, entendeu? Muitos já estão em depressão. Então, é uma coisa, assim, absurda. Eu procuro conversar, procuro chamar eles aqui, orientar, né, de uma forma ou de outra, mas a situação é muito difícil, viu? Agora mesmo eu estou pedindo, voltei a pedir de novo, pedi o ano passado, e voltei agora a pedir de novo as cestas básicas, porque a situação, não sei como é que vai ficar se isso continuar.
Muito difícil mesmo. Agora eu quero saber do presidente da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a FUNDARP, como é que a FUNDARP se coloca nessa posição? Como é que está a realidade da FUNDARP hoje? Essas pessoas, esses artistas, esses profissionais estão batendo a porta da FUNDARP pedindo ajuda, presidente Marcelo Canuto? Como é que está a situação? Qual o retrato que o senhor traz para a gente?
Depoimento de Paulo de Ivonete é muito forte, né? É um depoimento de gente que vive o dia a dia da cultura, do artista da ponta. E eu, como gestor, eu tenho uma carga também muito grande, porque o artista vem para cá, o cantor, o do teatro, o do circo, e ao mesmo tempo nós temos um peso de governo, né? Ontem eu estava vendo uma entrevista do pessoal da educação, aí falando dos números de escolas menores que fecharam, o nível de desemprego de professor. Tem uma cadeia que vai, a rede hoteleira, o segmento da cultura, então não se fala. Foi a primeira a fechar e vai ser a última a abrir. Quer dizer, bate muito forte isso na cultura. Uhum. A reação a isso, na verdade, é uma coisa que nós vamos ter que trabalhar, eu diria, quase diariamente e com algum planejamento. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, os equipamentos foram muito fortes, porque você, muitas vezes, a cadeia econômica da cultura, ela é muito grande e ela é muito rica, não é? Mesmo as políticas compensatórias, que são importantes e são muito fundamentais nessa hora, ela apenas ignora. Mas o dinheiro de um cidadão, aquele cidadão, o artista, que tem um padrão mínimo, ele consegue sobreviver com R$600, com R$500. Tá bom, paga uma feira, mas o sacrifício de vida dele é muito grande, né? A Lei Aldir Blanc agora pagou 50 milhões entre o dia 15 de dezembro e 15 de janeiro a todos os segmentos da cultura, né? Distribuído aí em todos os segmentos, música, teatro, cinema. Mas eu gosto de dizer até que foi um bom dinheiro. Mas foi um dinheiro praticamente para pagar essa conta do ano que passou, né? E desde março os artistas pararam a cadeia cultural, né? E aí, Paulo e Neto sabem disso, estão produzindo aí seus espetáculos agora. Quer dizer, passaram um ano para poder produzir alguma coisa. O Estado agora está lançando um edital de música com recorte do ciclo carnavalesco no valor de R$3 milhões. Nós pretendemos alcançar cerca de 450 cidadãos, o que reproduz um pouco a quantidade de contratações que nós fizemos no carnaval, no último carnaval. Nós estamos começando a rodar, saiu o resultado recente do Sucultura, são R$32 milhões em todas as os segmentos culturais, procuramos adaptar ao máximo, incluindo uma construção com a sociedade civil, o edital, para que o edital possa, no máximo, adaptar essa realidade. Isso que Paulo falou da live, eu não sou tão radical quanto ele, dizer que mas eu acho que vai demorar para sair, e é uma ferramenta que veio para ficar. Mas eu, apesar de não ser artista, eu acho que o calor do teatro não tem live que substitua. É o artista no palco e a plateia sentada assistindo, o calor da emoção, o calor dos aplausos. Mas eu não tenho dúvida, então, que esse instrumento, essa ferramenta, ela vai ser uma forma, de fato, de a gente sobreviver. Quero chamar a atenção também outra coisa. Ou seja, ano passado, desarrumou demais a vida de todo mundo. Né? A verdade é essa, não foi só dos artistas. O desemprego está alto, inclusive no mundo e no Brasil em especial. Mas o papel aí dos estados e municípios é muito importante. É sim. Agora, a cobrança sobre o governo federal, e aí eu quero deixar bem claro, ser honesto, não é questão de repassar a responsabilidade. Todos sabemos que a concentração de riqueza, de impostos, 60% é do governo federal, 40% é dividido entre os estados e os municípios. Né? Quando você olha que o governo federal é o único que pode lançar dívida, papéis da dívida pública para vender, para pegar dinheiro emprestado. Para quê? Não estou querendo um Estado perdoado. Aí o cara diz, os economistas, os conservadores, vai fazer inflação. Meu amigo, é para botar comida na boca do povo, do artista, do comerciante que foi desempregado, do cara da companhia aérea que foi desempregado. Ou seja, cobrar do governo federal nesse momento é muito importante. Claro que Pernambuco, que Paraíba, que Piauí tem que tentar fazer um movimento, como nós fizemos agora no edital do Carnaval, como nós estamos mantendo em cultura, R$32 milhões, como vamos ter em algum momento, mais próximo do Carnaval, pensar também em um outro ação emergencial. Mas é um dinheiro, como disse bem Ivonete e Paulo, esse dinheiro do estado e do município, ele ajuda a minorar, ele ajuda a fazer a feira, mas não movimenta. E mais do que isso, tem o dinheiro maior que é do governo federal, ela tem que deixar que o produtor sobreviva, que a empresa dele não feche, não é? que a cultura popular sobreviva. Não é? Porque ele precisa, daqui a pouco o cara abandona, porque ele ficou inviável. Temos 26 milhões ainda da Lei Aldir Blanc. Não é só Pernambuco, todos os estados têm um saldo da Lei Aldir Blanc, todos. Calcula-se que mais de R$1 bilhão no Brasil, Pernambuco tem 26 milhões. Está havendo uma pressão muito grande para a liberação desse saldo. Se esse saldo sair, eu acho que a gente volta de novo a respirar um pouco. Tem também um projeto de lei, até do deputado Felipe Carreira, que ele trata do setor de eventos, que é uma área muito delicada. Não é? Esse passou nas comissões, está sendo negociado agora pelo Ministério da Economia. Esse projeto, ele parcela débitos, ele financia as empresas de eventos, ele reduz multa e ele garante emprego. Ou seja, são ações que a gente vai construindo para poder chegar, por exemplo, em junho, em julho, de uma forma, minimamente, oferecendo algum conforto para esse público da
O presidente, em relação a essa questão da Lei Aldir Blanc, eu entrevistei aqui recentemente 3 prefeitos da região metropolitana e dos 3, pelo menos 2 tocamos no assunto, eram 2 prefeitos novos que estavam assumindo os mandatos agora, e eu recebi aqui várias reclamações de artistas se queixando do não recebimento desse auxílio da Lei Aldir Blanc. E os prefeitos questionaram ou responderam a esse questionamento, apontando que problemas deixados pelas gestões anteriores estavam impedindo esses atuais gestores de fazerem os repasses desses valores. Eu pergunto ao senhor, o Estado tem algum acompanhamento de como esse processo é feito? A gente sabe que esse recurso vem do governo federal para os estados e os estados distribuem com os municípios. Mas como é que os estados acompanham? Porque, de fato, os prefeitos reconheceram, tanto o prefeito de Camaragibe e de São Lourenço da Mata, os dois que estavam aqui. Então, como é que o Estado acompanha isso? Porque eles reconheceram que há o dinheiro em caixa, mas eles precisavam resolver alguns entraves burocráticos deixados pelas gestões anteriores para poder fazer esse repasse. Ou até mesmo reconhecer ou procurar estudar como esses recursos estão alocados no, nos cofres do município. Por favor, presidente.
Boa pergunta. Na verdade, quando o governo federal ele aportou o dinheiro que estava lá no Fundo de Cultura para os estados e municípios, ele já fez a divisão. Foi baseado no IDH, na população. Então, por exemplo, ele já deviu Pernambuco. O estado ficou, se não me engano, com 70 e poucos milhões e os municípios com 70 e poucos milhões. Nós, o estado de Pernambuco, recebeu só esses 76 milhões. Os outros 70 e poucos foram diretos para os municípios, não passaram pelos estados. O que aconteceu, fazendo um debate muito franco, o que Paulo e Ivonete conhecem, é que muitas das prefeituras elas são totalmente desestruturadas, não é? Não tem nenhuma secretaria de cultura. Eu digo até brincando, tem uma diretoria de cultura para fazer um ofício e pedir a fundar com uma banda, mas não faz uma política cultural, não desenvolve uma política de apoio ao segmento local. Né? Ou seja, esse dinheiro que foi para os municípios está nos municípios. Né? O que o governo do estado fez foi capacitar as prefeituras para trabalharem esse dinheiro. Quero dizer também que esse processo foi acompanhado muito de perto pelo Tribunal de Contas da União, foi acompanhado pelo Ministério Público de Pernambuco, inclusive ele soltou uma recomendação direta para os prefeitos. Agora, esse dinheiro, possivelmente, eu posso falar pelo do Estado, que quem executou aqui foi a Secretaria de Cultura, foi o secretário Roberto Freire. Um dos municípios, a maioria deve estar lá, porque boa parte não tocou nele, entendeu? Se o presidente Bolsonaro ele renovar, ele fizer uma nova medida provisória liberando esse dinheiro, nós vamos ter algumas dezenas de milhões, 26 de Pernambuco, e eu acho que um número expressivo, eu acho que muito mais do que o... Talvez, eu vou chutar um número, talvez 50 milhões dos municípios estão lá. É um dinheiro que, de fato, nós podemos aliviar bastante se o presidente Bolsonaro liberar para os municípios e para os estados.
Quero saber agora de Ivonete Mello, que é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos de Eventos aqui em Pernambuco. Eu quero pegar uma frase aqui do presidente da Fundarp, Ivonete, Marcelo Canuto, que disse que está difícil para todo mundo. E, de fato, a gente reconhece, a situação é muito difícil para todo mundo, inclusive para os próprios governos. Seja um governo municipal, seja um governo estadual, até mesmo o governo federal. A dificuldade é grande, porque quando há uma queda da atividade econômica, os governos, evidentemente, também deixam de arrecadar ou perdem parte da arrecadação. E esse é o momento em que todos os brasileiros correm para pedir socorro ao Estado, como é nossa cultura, sempre se agarrar no Estado para pedir algum tipo de auxílio. Não temos uma cultura mais de independência, sempre fomos ligados muito ao Estado. Mas agora, para os artistas de Pernambuco, sabendo que a situação vai continuar assim durante algum tempo ainda, se pouco ou muito, não sabemos, mas vai continuar a situação bastante difícil, de restrições para shows e eventos. O que seria interessante agora para os artistas de Pernambuco? Como o Estado, como a sociedade poderia ajudar, Ivonete?
Olha, com relação à ajuda, eu gostaria muito que... Por enquanto esses editais não entrarem em vigor, a gente pudesse receber cestas básicas para doação. A outra coisa é que constasse no edital do Estado os técnicos, né? Porque a prefeitura não botou no seu edital de pagamento desse auxílio emergencial de carnaval os técnicos. E ninguém, as bandas não tocam sem os técnicos, os cantores não cantam sem os técnicos, nada acontece sem os técnicos. Então, eu gostaria que colocasse os técnicos, porque os técnicos também têm famílias. Os artistas, todos e técnicos, pagam todos os seus impostos também. Então, são gente iguais a todo mundo. E, como falaram aí, não é os artistas que estão sofrendo, não são os artistas. Até acho que é um mundo pouco, entendeu? Mas, de uma forma ou de outra, os artistas têm essa diferença, né? Porque as sensibilidades são mais aguçadas. E o problema que eles gostam mesmo de trabalhar é na sua profissão. Vamos esperar aí, né, esses editais, né, que está para sair, né, para ver se dá uma melhorada, porque nós, a gente já não teve o Festival de Garanhuns, a gente não teve o Naval, não teve o João, entendeu? Então, veja bem, tudo isso são rendimentos que os artistas têm durante esses acontecimentos. Uhum. Então, outra coisa também que desburocratizasse, menos agora, durante a pandemia, um pouco os editais, porque é muito complicado, muito complicado mesmo a participação. Então, é isso.
Muito bem. Agora, ô Paulo, você como presidente da Associação dos Produtores de Artes Cênicas, quando a gente fala em arte cênica, claro, a gente se remete logo ao teatro, né? E os teatros estão sem poder abrir as portas e receber os espectadores. Há quanto tempo estamos sem teatro, hein, Paulo?
Nós praticamente estamos há um ano e um mês. Olha, a situação, eu queria até voltar na palavra do secretário e na palavra do Ivonete, a situação do artista é deplorável. O artista está passando fome mesmo. Não digo a maioria, mas boa parte está. O Aldir Blanc foi a salvação para muita gente. Mas imagine você há um ano e um mês sem produzir nenhum tostão para sua família. Uhum. Como é que pode? É. Nós trabalhamos, na realidade, para quem? Nós fazemos o serviço de quem? Do governo, seja ele estadual, municipal ou federal. O problema maior, na realidade, é que o país tem uma forma, a sua política, completamente enganosa, difícil. Não é? O setor tudo está em Brasília. Né? Aí tem a Câmara dos deputados e senadores fazendo loucuras contra a gente o tempo todo. Né? A divisão financeira, como o Canuto disse, é um absurdo. 60 por 40. Entendeu? Então, isso é que tem que se mudar. Uhum. Porque hoje, quem está bem de vida, sabe quem é? Os funcionários públicos, sejam estaduais, municipais ou federais. Porque todo mês recebe, não importa a quantia, se é pouco, às vezes injusta, mas recebe. É. Mas o artista não recebe nada, nem um só real, se não houver um trabalho pensado para que o governo, seja ele qual for, possa facilitar a vida desses artistas. É. Por exemplo, não há um cadastro. Então, um cara lá, por exemplo, que não é conhecido, ele nem chega para receber o auxílio. Tem dezenas, centenas de pessoas que não recebem porque não tem nem o que provar. Você imagina esse pessoal do circo, como é que está vivendo, minha gente? Uhum. Entendeu? É complicado, é muito complicado. É. E quando eu falo, quando você pergunta, dizer, aqui a gente dividiu o governo, que é o Canuto, né, o artista, que é o sindicato, e aqui é o produtor, o dono do dinheiro. Não, aqui é tudo igual. Tudo igual, produtor, ator e técnico, é tudo igual. Entendeu? Estamos sofrendo tudo, assim como um trabalhador que não tem emprego, que não está empregado. É igual a todos os artistas que também estão desempregados. É. Quer dizer, a fome não é só do artista, claro. Né? A gente sabe que a fome está muito mais alargada aí no mundo, nesse país afora. Né? E fica difícil a gente sobreviver. E também fica difícil a gente chegar e dizer, olha, eu sou artista, eu quero dinheiro, porque eu mereço o dinheiro, com tanta gente também aí morrendo de fome, faminto. Fica até uma coisa meio pesada para a gente. Mas o fato é que há um ano e um mês nós não fazemos nada. O auxílio Aldir Blanc matou a fome e fez pagar dezenas de coisas atrasadas desses artistas e desses produtores. E é bom que Canuto possa, que o governo federal possa, o dinheiro que sobrou, né? Por que, que o dinheiro sobra, minha gente? Porque não foi bem dividido também, não é verdade? Porque se a gente tivesse o cadastro de todo mundo, a gente saberia. Por exemplo, vamos aqui com o fato do carnaval à prefeitura. A prefeitura vai dar um terço do cachê que a pessoa fez no carnaval anterior. Então, vamos supor que o cachê... Vou botar um artista aí. Um artista X ganha 20 mil reais. Então, ele vai receber um terço de 20 mil. Vai sobrar o quê quando ele pagar o técnico, o ator? Aí ele não paga o técnico, não paga o músico. Como é que fica? Entendeu? É. Então, acaba que é uma ajuda muito, muito pobre. Eu sei que a prefeitura tem dificuldades, assim como o governo, e assim até como o governo federal, como foi dito aqui. Mas é difícil. Esse assunto é um assunto difícil, e tratar do artista sempre será delicado. Né? Não adianta a gente chegar e dizer sem nós não há vida. Não é isso, não é essa questão, não. Então, a questão é muito maior. O país precisa ser refeito politicamente. O que está aí é um nojo. Mas eu já estou aqui falando de política, mas isso aqui o que a gente está fazendo é política, então é isso mesmo.
Passa à frente. Inclusive, por falar em política, vamos falar de um setor agora que tem bastante força, porque inclusive eu perguntei a você, Paulo, há quanto tempo os teatros estão de portas fechadas? E ontem, aqui no Passando a Limpo, a gente estava entrevistando o secretário de Saúde, André Longo, e eu toquei num assunto delicado, mas é um assunto de um setor que tem bastante força política, já que você tocou em política também. É o seguinte, inclusive o site da Rádio Jornal traz hoje a informação de um culto evangélico que foi interditado no fim da noite de ontem, no bairro de Batel, em Curitiba, porque tinham 2.000 pessoas participando da cerimônia, desrespeitando os protocolos de segurança. Eu citei, no caso aqui, algumas manifestações religiosas, alguns eventos religiosos que ocorrem em Pernambuco, né? E a resposta que o secretário me deu foi essa, escute.
Seguindo os protocolos, a gente entendeu que a atividade religiosa, hoje, ela promove uma segurança maior, até porque um dos grandes problemas do que você está chamando de casa de evento, de show, é uma coisa chamada bebida alcoólica. Não me consta que ainda tenha bebida alcoólica dentro de igreja. Então, as pessoas costumam respeitar melhor os templos religiosos do que as casas de eventos.
Bom, para o secretário, essas casas de eventos, elas funcionam, de eventos religiosos, no caso. Não quero citar nem igreja, mas evento religioso, porque, por exemplo, essa notícia que está hoje no site da Rádio Jornal refere-se a um evento religioso em Curitiba. E eu quero saber de Marcelo Canuto, como opinião, claro, e evidentemente a gente não está fazendo aqui alusão a um evento A ou B, e para liberar todos os eventos. Mas quando eu perguntei a Paulo a respeito do tempo do teatro, que de um ano de portas fechadas, a gente entende o teatro como um lugar onde as pessoas ficam sentadas, tem um palco onde os artistas se apresentam e termina o espetáculo, as pessoas vão embora, não é? Então, tem alguma diferença de um evento para outro? E outra coisa, pelo que eu sei também, pelos teatros que eu já frequentei na vida, eu nunca vi nenhum teatro que venda bebida alcoólica também, presidente Marcelo Canuto.
Ô, companheiro, é uma brincadeira isso, é uma brincadeira. Quer dizer, colocar 2.000 pessoas numa igreja a rezar seja lá o quê...
Ô, Paulo, por gentileza, eu pedi agora, você já se posicionou, mas eu pedi agora a opinião a respeito desse assunto do presidente da Fundarp, Marcelo Canuto. Por favor, presidente.
É, de fato, um assunto muito delicado, né? Porque, na verdade, a linha que a saúde leva é principalmente que a aglomeração maior, quando tem música ao vivo e bebida alcoólica grave. De fato, o teatro sentado, fazendo as diferenças, eu entendo que poderia ser trabalhado um desenho, né, respeitando o distanciamento, o percentual. Na verdade, houve uma liberação atrás, né? Os cinemas estão funcionando, por exemplo. Né? Aqui o Teatro Arraial a gente liberou para gravação de live, o cinema também. Agora, com esse agravamento agora, está muito claro que é um desenho de agravamento da pandemia, de fato fica delicado. Eu queria ressaltar, Wagner, por exemplo, nossos equipamentos, mesmo com a pandemia, nós reabrimos. O Museu do Estado está funcionando, já teve expulsão nova. O Museu do Trem está com uma circulação excelente de visitantes. O Museu de Arte Sacra, nós fizemos uma nova exposição, é a Torre Malakoff, lá no Teatro Guarani também fizemos a apresentação. Na medida do possível, nós tentamos movimentar a rede cultural. Eu queria ressaltar, Wagner, que no edital do Fulcultura, para circo, nós vamos ter em torno de 1 milhão e 100, para dança, em torno de 1 milhão e 700, e para teatro, em torno de 1 milhão e 900. É um aporte razoável. Nos outros anos, isso dá em torno de 90 projetos, estruturadores, no sentido que são projetos que desenvolvem durante o período. Agora, claro, como disse Paulo e Juliette, o momento é de muita pressão, é de muita necessidade, não é? Você resolve um de 2, 3 e tem 4 na porta querendo ser atendido. Outra coisa importante é que nós, o que for possível na política cultural, que no aglomerado nós estamos mantendo. Agora é o edital do carnaval de emergência, com um piso mínimo de R$3.000, ou seja, uma orquestra, uma premiação que recebia 1.500, 2.000, nós vamos pagar 3.000, porque nós entendemos que justamente é a mais frágil, e o teto de R$15.000, ou seja, um artista que recebe 25.000, ele vai receber 15. E nesse intervalo entre 3 e 15, 60%. Nas conversas que nós tivemos com o artista, foi o que Paulo falou aí. Houve um compromisso, que não foi no papel, mas foi um compromisso da classe. Então, é o seguinte, presidente, esse dinheiro que a gente vai receber, a gente vai dividir com a turma de trás da gente. Os técnicos, a turma da graxa, muita gente que... A turma da graxa é a turma mais de baixo mesmo, é a turma que carrega, que faz bico, que é temporário, que não tem uma carteira assinada, que não é cadastrado em canto nenhum. Então, esse sentimento que esses 3 milhões de reais vai chegar um pouco na ponta, eu acho que é verdadeiro. Mas eu gosto de repetir sempre o discurso de Paulo de Ivonete. A pressão é muito grande. A cadeia da cultura, você vê como é importante a presença do Estado, dos municípios e também da iniciativa privada. Movimentava muito. Hoje a gente vê, Paulo sabe disso, que Paulo é um cara que trabalha muito também com patrocínio. Sabe o quanto a iniciativa privada recuou, né? Eu sei de grandes editais nacionais que fizeram editais de música pagando R$3.000, R$2.000. E alguns artistas de nome nacional entraram. Claro que não entraram todo dinheiro. Entraram porque ia da mídia, porque ia botar o carimbozinho dele ali. Mas é de tal de empresa importante de 5 mil, de 3 mil reais. Então, o recuo é no poder público e no privado. De fato, estrangula muito.
A FUNARC teve um de 2.500.
Edital? Não, eu estou falando desse edital para frente, Ivonete. O nosso edital do carnaval,
sim,
o menor será 3 mil reais.
Sim.
Tá certo, Ivonete?
Eu estou dizendo que a FUNARTE, né, que está acabada, teve edital o ano passado de R$ 2.500, Respirarte, e que ainda foi pago.
Ainda não foi pago esse edital?
É isso? Ainda não foi pago.
Uhum. Do qual ano é passado, Ivonete, né?
Você podia me esclarecer. Qual é o edital?
É Respirarte.
Sinceramente, eu não
da FUNARTE, não é da FUNARTE, não, da FUNARTE.
FUNARTE.
Ah, FUNARTE. É, governo federal,
cara. Isso. Que susto, hein, presidente?
Eu estranhei, porque, modéstia parte, a gente zerou as dívidas todas da FUNARTE.
É como você estava falando de outros editais. Aí eu estou só acrescentando o quê? A FUNARTE. Entendi.
Bom. Eu quero aqui deixar um esclarecimento para a Eliana, de São Lourenço da Mata, que escreveu aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal, dizendo o seguinte: sou funcionária pública e tenho comorbidade, sou hipertensa, trabalho desde o início da pandemia de forma remota e com certeza faço mais horas do que quando estava de forma presencial. Fico indignada com essa história de que funcionário público não trabalha. O Eliana, não sou advogado de Paulo de Castro, mas o que Paulo falou aqui, ele não se referiu em nenhum momento nesses termos, de que funcionário público não trabalha. O que Paulo falou, citou aqui, é que os funcionários públicos de todas as esferas, seja municipal, seja estadual, seja federal, os funcionários estão recebendo os seus salários. Ele até citou, muito ou pouco, né, mesmo que seja injusto, mas está recebendo alguma coisa. E o trabalhador da cultura, da arte, não recebe nada, não tem a quem recorrer. Então, ele não disse que os funcionários não trabalhavam. E eu concordo, inclusive, com você, quando você disse que de forma remota a gente trabalha muito mais. Eu também passei quase um ano trabalhando de forma remota, Eliana. E, de fato, era da hora que acordava até a hora de dormir, trabalhando o tempo inteiro. Você tem total razão. Até porque a gente está em casa, vira para um lado, vira para o outro, não tem muito o que fazer, acaba fazendo o quê? Trabalhando, né? Metendo a cara no trabalho. Mas é isso, Paulo. Espero que eu, apesar de não ter sido seu advogado, tenha respondido de forma correta. Oi, Paulo? Ei, Paulo. Paulo volta já. Paulo acho que foi tomar uma água. Tá, voltou agora, Paulo?
Alô,
pronto.
Estou me ouvindo.
Estou ouvindo agora. Diga aí, Paulo.
Alô?
Estou lhe ouvindo, Paulo. Pode falar. Vamos tentar refazer a conexão com Paulo de Castro, que é presidente da Associação dos Produtores de Arte Cênica de Pernambuco. Mas já aproveitando que estamos na última parte, presidente Marcelo Canuto, o que é que se pensa, o que é que se planeja para 2021? Este ano que não tivemos carnaval e é um ano que também não teremos São João. E até já se fala, presidente Canuto, que se a marcha da vacinação continuar nessa lentidão toda que estamos acompanhando aqui, talvez não tenhamos até o carnaval 2022, presidente.
Eu sou otimista. Eu acho que no carnaval do próximo ano, mesmo o presidente Bolsonaro não ajudando, acho que daqui para dezembro nós vamos avançar muito na vacinação. E, se Deus quiser, nós, pelo menos o carnaval a gente já vai voltar a aquecer, não só no sentido econômico, mas a alegria do povo, que a gente está muito machucado com esse processo da pandemia. Eu queria aproveitar que é o fala para reforçar o que o Ivonete falou. Nosso edital será o menos burocrático possível e nós não vamos cobrar nenhuma prestação do serviço. Isso visa, por ser uma lei, ser um auxílio, nós temos cobertura para fazer isso. Isso visa, acima de tudo, a economicidade, para que o dinheiro, quando chegar no artista, ele possa render mais, né? Quero lembrar que nós estamos fazendo esse edital, nós estamos lançando, mais uma vez, repetindo, o Fucultura, um novo edital também, fórum que está rodando, aí vai sair outro resultado no final do ano. Nós estamos mantendo os editais que não aglomeram, por exemplo, nosso edital de literatura, em parceria com a CEP, onde existe premiação de dinheiro e lançamento de livros. O nosso edital de patrimônios vivos, ou seja, nós elegemos sempre, durante 6 patrimônios vivos. Então, todos os nossos editais, que nós não temos dificuldade no sentido de aglomeração, nós estamos mantendo de pé, que é uma forma de você aquecer a cadeia cultural. Eu acho que a gente precisa ter muito diálogo. Paulo e Ivonete são duas pessoas que conversam muito com a gente e são muito firmes na defesa do segmento deles. Paulo chega muito aqui, a gente conversa muito e temos embates, mas embates muito honestos, assim, ele defendendo a posição dele, eu a minha. Isso é que é importante, porque nessa hora ter clareza do que a gente pode construir, entender a limitação de cada lado é o melhor caminho. Eu estou à disposição para continuar o diálogo, para estar aberta à imprensa, para que a gente, junto, vamos superar esse ano e vamos entrar para o ano, se Deus quiser, com outro clima. Então, obrigado.
O que é que a Fundarpe planeja para o São João, para a época do São João? Não para o evento, evidentemente que o evento não vai existir, não teremos São João esse ano. Mas para socorrer os artistas de São João, veja só, o ciclo do carnaval, que a gente sabe que é muito importante, principalmente para aqui, para a região metropolitana, claro, outras cidades do interior também fazem eventos carnavalescos, mas o ciclo junino, presidente Marcelo Canuto, você sabe muito bem, praticamente todos os municípios do interior do Nordeste fazem uma festa junina, seja curta, seja pequena, seja grande, seja longa, como por exemplo Caruaru, Campina Grande e outras, mas a gente sabe que todo município faz seus eventos. E são eventos longos, geralmente longos. E são muitos artistas do ciclo junino. O que fazer, então? O que é que se planeja para ajudar esses artistas que vão ficar pelo segundo ano consecutivo sem evento, presidente?
Boa pergunta. O Circo Juninho, ele, além de ser muito tradicional na vida da família do pernambucano, ele é enraizado. Como você disse, ele tem todo canto, né? E aí, claro que o governo do Estado, se essa situação nossa não melhorar, se a gente não puder fazer nenhum modelo presencial, como parece estar se desenhando, claro que nós vamos ter, possivelmente, de lançar um outro modelo e um edital para compensar a não execução do carnaval. Agora, eu quero aproveitar e fazer, pegar a sua palavra, o que você disse. Grandes São João são feitos nas cidades do interior. Até em duas menores, sabe, de grande porte. Será que essas cidades não podiam também lançar um edital, mesmo pequenininho, mesmo menor, que faz uma festa de São João de 1 milhão, de 2 milhões? Não poderia fazer um edital de 100 mil, de 50 mil, que parece pouco, não é para o artista da ponta, para aquele artista local. Você imagina que 100 mil vale, pode ser 100 ajudas de 1.000 reais, né? 100 pode ser 200 de 500 reais. Então, eu acho que o Estado tem que ser um indutor, mas eu faço um apelo aos meus amigos prefeitos e à classe artística, e a gente precisa conversar com outros colegas do Executivo. Claro, volto a repetir, eles não têm condições de estar fazendo grandes auxílios, porque é como o Estado, hoje, Pernambuco tem 1.000 pernambucanos na UTI, na UTI do serviço público. Então, os municípios também estão sofrendo. Mas será que não dá para fazer uma contribuição? Uma cidade que tem um porte maior, de fazer um pequeno edital, já alivia. E mais ainda, Wagner, chega num artista que a gente não chega, entendeu? Que é um artista que só a prefeitura contrata. Isso é muito importante, porque vai fazer um fluxo financeiro na cadeia local. Isso é muito importante. Muito obrigado, Wagner.
Obrigado também, presidente Marcelo Canuto. Agora, Paulo de Castro, será que a gente consegue conversar com você? Eita, a situação está difícil. Ivonete chegou por aí também? Também não. Presidente Marcelo Canuto. Então, vamos aproveitar para a gente... caiu, foi todo mundo, foi?
Está me ouvindo agora?
Estou ouvindo, Paulo. Paulo, para a gente fechar, Paulo, por favor.
Ok?
Ok, pode falar, fica à vontade.
Olha, eu primeiro quero dizer que é importantíssimo a gente discutir esse assunto numa rádio potente como a Rádio Jornal. Eu queria aproveitar aos que estão ouvindo, que possam ajudar, através do sindicato, os artistas que estão em situação muito ruim, de emergência mesmo. E não são poucos, não, minha gente. Então, seria muito importante que as pessoas pudessem procurar o sindicato e levar a cesta básica, ou ligar para o pessoal ir buscar, porque não é possível que a gente não possa sustentar de alimento esses artistas que estão precisando. E como a rádio é importante, é um veículo que vai direto às pessoas, eu peço a todos que possam que realize esse trabalho junto com o SATED, para que o SATED possa minorar a fome desse povo. Muito obrigado e eu estou feliz por ter participado.
Muito obrigado também, presidente da Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco, Paulo de Castro. Ivonete, será que a gente consegue falar com você para a gente encerrar? Bom, está tentando também. Bom, então a gente agradece também a presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo de Diversão do Estado de Pernambuco. Você percebe no clamor que foi feito aqui por Paulo de Castro e também por Ivonete que os artistas estão penando por sobrevivência. Então eu vou reforçar inclusive aqui o apelo que foi feito por Paulo. Se você puder ajudar, procura esses sindicatos, essas associações, deixe lá uma contribuição. O pessoal está pedindo uma cesta básica. Veja só, uma cesta básica para comer o mínimo necessário para a sobrevivência. Então, eu quero agradecer aqui mais uma vez ao presidente da Fundarp, Marcelo Canuto, ao presidente da Associação dos Produtores de Artes Cênicas de Pernambuco, Paulo de Castro, e também a presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão no Estado de Pernambuco, Ivonete Melo. Então, se você puder, procure esses sindicatos. Vou repetir, é a APACEP, Associação dos Produtores de Arte Cênica de Pernambuco, a PACEP, e também o SATED, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculo e Diversão no Estado de Pernambuco. Procure, deve ter alguma página na internet, em mídia social, você se informa e vai ter informações certamente de como ajudar aos artistas pernambucanos que tanto nos alegram durante toda a nossa vida e que agora estão precisando da nossa ajuda, né? Muito obrigado a todos, então.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.